FM Network.
Salve, nação do Sangue Roxo, Minnesota Vikings Brasil aqui. Eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Somos parceiros da Sport América, a maior loja de produtos licenciados dos esportes americanos aqui no Brasil, ou seja, tem produtos da NFL, NBA, MLB e até do college. Então corre lá no site, clicando no link que está na descrição para conferir a variedade de produtos que só a Sport América pode oferecer para você. E olha só, se você quer segurança e privacidade na internet, nossa parceira Surfshark oferece um serviço de segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Olha só todas essas ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Você pode garantir uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo em qualquer Wi-Fi, serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, de quebra você vai conseguir acessar conteúdos bloqueados para quem está aqui no Brasil. E tem mais! O Adblocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos e repetitivos que parecem que ficam te vigiando sempre e também te ouvindo. Para saber mais, clica no link que está aí embaixo e já garante um desconto que o MVP preparou para você. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Então é isso, a abertura da Free Agency é oficial. Né? Não tão oficial ainda, porque a gente sabe como funciona, né? Tem as regrinhas nas entrelinhas ali que os times podem conversar, já terem um acordo formalizado, mas fica oficialmente só a partir do dia 13, né? E aí a gente já vai começar a falar dessa movimentada free agents, que sempre nos primeiros dias é os mais legais, depois fica aquele mar parado, a gente tentando caçar o que, o que fazer, quem que vai trazer ainda, se tem dinheiro, se não tem. Hoje a gente vai falar aí dos jogadores que os Vikings trouxeram, vamos falar dos jogadores que eram dos Vikings e que já assinaram com outros times. Daremos adeus aí, possivelmente, a dois grandes jogadores, né? Um já está confirmado, o outro ainda está no mercado. Então, a gente vai falar sobre tudo que aconteceu até aqui. Hoje, aqui, enquanto a gente está gravando esse podcast, é dia 12, praticamente 7 horas da noite. Pode acontecer de, enquanto a gente está gravando, sair ainda mais alguma coisa. Pode ser que, provavelmente, né, Henrique? Adiantando, como você já sabe, a minha parceria aqui é o Henrique, né? Como sempre. Mas pode ser que, assim que a gente encerra, aparece. Ah, Daniel Hunter fechou com fulano de tal.
Nossa, aí, grande, né? Chance.
Grande chance, né?
Conhecendo essa sorte ainda?
Não, o dia que a gente teve sorte, que foi que cortaram o Madison logo quando a gente começou a gravar, aí deu ruim.
Deu azar de som. É.
Mas é isso, então, boa noite, meu parceiro Henrique, que está aqui sempre comigo.
Boa noite, Chudes, boa noite para quem tá com o grande Chudão, né? Agora que eu vi que você mudou o nome ali. Então, Free Agency... Começou, mas não começou, né? Só fica tudo oficial a partir de quarta-feira, 5 da tarde, no horário aqui de Brasília. Mas não é por isso que a gente não pode começar a falar as coisas já, porque o Vikings começou a trazer uma galerinha foi embora, uma galerinha infelizmente não veio pra cá também.
É, a gente vai falar bastante, né, de um jogador em específico que vocês já sabem, vai estar no título aí do episódio também, né? Então... Vamos começar com essa lista, né, de jogadores que eram do Minnesota Vikings e agora estão ou livres no mercado e ainda não assinaram com ninguém, ou já assinaram com outras equipes. Você pode passar a lista pra gente aí, Henrique? E claro, ao final já vamos comentar sobre o nome tão aguardado.
É, então vamos começar aqui, né? Primeiro jogadores que os Vikings trouxeram de volta, né? Que foi o Brandon Powell, o Blake Randall e o Cassim Berry. São todos jogadores que estavam para ser free agents, os Vikings trouxeram. O Powell foi assinado hoje de manhã. Hoje de manhã não, já tarde. É, Marcus Davenport, Vikings trouxe no passado, não conseguiu chegar a um acordo com ele. Ele foi para os Lions, contrato de um ano, acho que deu quase 10 milhões no total. É, confesso que me pegou um pouco de surpresa até esse dinheiro, porque mostra que o Davenport, mais que não tenha jogado no passado, teve um mercado bom. Sim. Né? Eu acho que os Vikings iam tentar trazer ele, se ele tipo, não tivesse ninguém querendo, talvez daria uns 5, 6 milhões. Mas pensando que recebeu um contrato de 13 milhões ano passado em Minnesota e um de 10 agora em Detroit, mostra que tinha gente querendo ele mesmo.
Ou com a gente dele é muito bom.
Ou com a gente dele é muito bom também. É, Jordan Hicks, né, linebacker, passou os últimos 2 anos aqui em Minnesota, assinou um contrato de 2 anos com os Browns. É um cara que a gente conversou um pouco também, né, já é um cara mais velho, teve um bom ano em 23, né, teve aquela lesão dele também, que ele ficou 4 jogos fora. Mas ele teve um bom ano, mas acho que até para os Vikings terem trazido o cash, mas acho que mostrou que o Hicks não ia ficar também no time.
Sim.
É... Kirk Daniel Cousins foi para Atlanta, né, vai jogar lá nos Falcons, contrato de 4 anos, 180 milhões. É... Acho que essa talvez seja a que vai ficar mais sentida, né, porque é o cara que a maioria das pessoas que começou a acompanhar os Vikings só viu ele jogando de quarterback. Né, tirando o que foi pif ano passado depois da lesão dele, né, com Mullins, Hall e Dobbs, a maioria das pessoas só sabe o que é ver o Cousins jogando de quarterback nos Vikings, mas em 2024 a gente vai ter um novo QB Under Center em Minnesota.
É, a tão aguardada decisão de Kirk Cousins, né? Acho que praticamente a liga toda estava aguardando essa notícia, né? É, era veiculado que se não fosse o Minnesota Vikings, seria o Atlanta Falcons. Acho que não tinha nenhum outro time tão na disputa assim, né? É, havia um desejo do Minnesota Vikings da permanência do Kirk Cousins, mas a gente vem falando aqui no MVP já desde a chegada do Kwesi no cargo de GM do Minnesota Vikings, que haveria uma reformulação. A gente brincou mais com o fundo de verdade, que ele é o Moneyball ali, então é um cara mais estrategista, ele é um cara que passou esses 2 anos limpando o cap. Então, por mais que ele queria, talvez não sei se ele em específico, mas é o Kevin O'Connell, eu acho que queria mais a permanência dele do que o Kwesi. Mas acho que não tinha como competir com esse contrato, né, Henrique? Assim, para quem não viu o contrato em si, a gente falava de, pô, o Kirk Cousins tinha que aceitar ficar 1 ano. A galera mais emocionada, né? 1 ano que o Kirk Cousins fica aí, aceita lá 35 milhões e boa. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. São negócios, o cara também tem que pensar na carreira dele. Aí já ia pro lado mais racional. Fala, não, 2 anos ali para ele, dá lá uns 70% de grana garantida e tá bem pago. Aí o Atlanta Falcons chega e fala, Kirk Cousins, vem cá. Toma aqui 4 anos de contrato. Tudo bem que na prática, né, seria 4, na teoria seria 4 anos, né, mas na prática pode ser ali que se não der certo eles consigam sair desse contrato antes. Então, Henrique, não tinha como o Minnesota Vikings competir com essa oferta do Atlanta Falcons, né?
Não dava, Axel. Acho que a maioria dos reportes que saíam era que os Vikings não queriam dar um contrato tão longo assim, até por tudo que o Kwesi falou, né? A gente falou na live que a gente fez no Twitter ontem também, que o Kwesi soltou né, só uma frasezinha dele de tchau, obrigado por tudo que você fez, que não conseguiram chegar num acordo entre curto prazo e longo prazo. Acho que o que pegou, essa parte é longo prazo. Os Vikings não queriam dar um contrato longo. Eles queriam um contrato de, acho que, 2 anos e é isso, né? Deu 2 anos. Você vê se quer continuar jogando, se quiser continuar, pode ir para outro lugar. Mas acho que pro planejamento que os Vikings têm a longo prazo, não tinha o Cousins em 2026. Né? Acho que era 24, 25, obrigado e segue sua vida. Em questão de dinheiro garantido, os Falcons garantiram os dois primeiros anos inteiros do contrato e mais 10 milhões de 2026. Então, assim, os Vikings provavelmente iam dar um contrato de 2 anos 100% garantidos. Acho que o que realmente acabou pegando foi o Cousins queria um contrato até terminar de jogar, né? Não acho que o Cousins vai jogar até os 40 anos de idade, vai fazer 36 já nesse ano. Não acho que ele vai passar de 40 anos, então acho que ele queria jogar, sabe, talvez mais 3 ou 4 mesmo, e queria que esse fosse o último contrato dele. Os Vikings não queriam dar esses 4 anos, ou talvez 3 pra ele, falando a gente vai ficar em 2, acho que foi aí meio que acabou quebrando as negociações. Dito isso, toda sorte pro Cousins, menos quando for enfrentar os Vikings, e agora é ver quem vai ser o novo quarterback da franquia em Minnesota. Ele ficou por 6 anos, teve excelentes jogos, teve jogos que foram ruins, e no final das contas o que fica é um negócio que não deu certo. Por incontáveis motivos, né, a galera vai começar a culpar o Kirk, mas não é culpa do Cousins, né, só não deu certo. Em 18, que ele chegou para ser o salvador, tem uma tanta coisa que deu errado, o técnico lá que eu esqueci, o assistente do Zimmer, morreu 2 semanas da temporada, o Griffin teve o surto psicótico dele,
Pulando ambulância.
O coordenador ofensivo foi uma tragédia, que foi demitido na semana 11.
Foi.
Aí em 19, com o Stefanski, que os Vikings conseguiram ter um ano bom, a defesa ainda estava no nível bom, o ataque subiu de produção, mas a gente deu azar de pegar nos divisional os Niners, que jogaram o Super Bowl e quase ganharam dos Chiefs. Aí 2021 já era o final da era Zimmer, tudo uma tragédia assim, tamanho, defesa uma pífia, e o Cousins subindo de produção, o ataque subindo de produção, mas aí a defesa começou a cair. Em 22, é de Donatel, um time com a 31ª defesa da liga, conseguiu ganhar 13 jogos e chegar nos playoffs, mas aí tomou um pau pros Giants. E no ano passado, ele rompeu o Aquiles. Então, assim, muita coisa acho que deu errado, só não deu certo, né? Pros dois lados, obviamente o Cousins também queria ganhar um Super Bowl, já que queria ganhar um Super Bowl com ele. Não deu certo, agora é os dois tentando isso em lugar diferente e com pessoas diferentes.
E no fim das contas, o Cousins, é que agora é muito recente, mas talvez quando ele aposentar, quando passar um pouco essa mágoa dos torcedores dele, ele vai estar numa prateleira que ele vai ter sido um dos melhores quarterbacks da franquia. Em números, ele vai estar certamente em vários top 5 ali da história dos Vikings.
Ele já tá, né? Ele é o terceiro em jardas, se não me engano, o segundo em touchdown e passe completo.
Então,
só assim, atrás do Tarkington, e eu não lembro quem é o segundo agora em jardas de cabeça.
Então, assim, é um cara que, em números, ele até entregou, acho que produziu em alto nível para a liga toda. Eu acho que ele tinha essa questão de produzir, de ser um cara, né, com uma liderança boa e etc. Foi mostrado também recentemente na série na Netflix, um cara que muita gente tinha maus olhos com ele e passou a gostar mais da pessoa dele. E eu tô vendo até a galera da gringa, tudo bem que quando é torcedor a gente entende, mas eu tô vendo muita galera da gringa falando, nossa, só agora que vocês descobriram que o Kirk Cousins é muito bom, porque tipo assim, agora ele tá em evidência, assinou o contrato, tá indo pros Falcons, os caras estão tratando ele como o mesmo jeito quando ele chegou em 2018, tipo, automaticamente ele chegou, já colocou a gente em contender, pelo menos ali pra ganhar a divisão tranquilamente, ganhar ali a conferência, então os caras já estão achando que assim... Né, vai chegar e vai elevar o nível dos Falcons, o que eu acho que vai, sim, porque o ataque deles é muito jovem e muito bom, mas eu acho engraçado, né, eu vejo a galera lá fora criticando, tipo assim, pô, quando o cara era dos Vikings, o cara não prestava, o cara não ganhava jogo em playoffs, o cara não é bom em prime time, agora ele é o salvador da pátria, então é aquilo, né, a gente sempre vai ser o patinho feio.
A famosa só dá valor quando perde, né?
Exato. E aí então, acho que já passou por todo mundo ali de nomes que a gente... Tem o Daniel Hunter você falou?
Ainda não saiu, ele tipo, não tá em nenhum lugar.
Aí o segundo nome seria o Daniel Hunter, que a gente tem um apego por ele também, porque a gente draftou ele, a gente viu a evolução dele, viu ele bater recorde, viu... ele fazer drama praticamente 3 anos seguidos em questão de contrato.
Viu ele se machucar.
Ele se machucar 2 sério.
2 anos seguidos.
Sim. Então, assim, é um cara que a gente tem um apego emocional por ele, a gente sabe o quanto ele é bom, Acho que principalmente o torcedor dos Vikings sabe o quanto ele é bom. E, assim, acho que são poucas chances dele voltar aos Vikings. Acho que são mínimas, eu diria. É, saiu um reporte hoje que os Texans e os Vikings estão monitorando a situação do Daniel Hunter e podem tentar trazê-lo, né, para o time. Só que eu vejo que seria, assim, uma jogada de mestre se o Kwesi consegue trazer o Daniel Hunter de volta. Porque ele vai querer um contrato alto, porque ele merece um contrato alto pelo que ele produz. Mas eu acho que as prioridades dos Vikings agora no momento são ir atrás de um DL que a gente não trouxe ainda nessa free agency, que a gente vai falar mais pra frente. Talvez um corner, aí pode vir aí o Snead do Chiefs via troca, ou... Enfim, eu acho que a prioridade do Kwesi agora tá sendo tampar esses buracos que ainda restam no elenco, para depois ele tentar ver o Hunter como uma oportunidade de mercado. Vamos supor, ele tá querendo 28 milhões. Pô, ninguém vai pagar 28 milhões nele. Pô, baixa para 25. Pô, não achou ninguém que vai pagar 25. Aí já chega próximo do valor que o Vikings consegue pagar. Eu acho que é cômodo até para o Hunter voltar para onde ele se identifica ali como jogador. Ele conhece o playbook, conhece os jogadores, conhece tudo. Talvez a gente consiga brigar nesse cenário. Mas eu ainda acho que ainda vai ter um time que vai pagar um salário alto para ele. E aí, possivelmente, será mais um grande jogador que ficou aqui nos Vikings, que está marcado na história dos Vikings também, que vai jogar por outra equipe. Mas vamos às notícias boas, né? Jogadores que vieram nessa free agency. Não, acho assim, Henrique, não sei se você concorda comigo, mas não teve nenhum nome muito badalado. Tipo, o nome badalado que a gente esperava era o Wilkins, que acabou indo para os Raiders. Mas são bons nomes. Eu acredito que essa free agency tenha sido a melhor do Kwesi até agora, nesses 3 anos aí, vamos dizer isso, que a free agency nem acabou ainda.
Nem começou de verdade.
Oficialmente
nem começou.
Exatamente. Então, assim, em questão de nomes, eu acho que ele tá trabalhando muito bem. É o cap, né, cara? Quando você tem cap pra trabalhar, você consegue fazer movimentos que vai ajudar a equipe. Então, a gente vai passar pra vocês aqui agora sobre os jogadores que chegaram, tá? Então, o primeiro a ser anunciado foi o Jonathan Greenard, o Ed, que era do Houston Texans, um cara que é mais novo que o Hunter. Acho que a comparação vai ser com o Hunter, não vai ter para onde correr, porque ele chega com um valor alto. Ele vai ganhar 19 milhões de média salarial por ano. E aí é o que a gente estava falando. Vamos supor, se o Hunter ganha 28, cara, é um salto ali de quase 10, né? Sim, então é uma diferença absurda. 10 é o próximo jogador que eu vou falar da lista. Então, a gente sabe como o cap tem que ser manejado para você conseguir suprir essas necessidades. Como você viu, Henrique, essa primeira adição aí dos Vikings na Free, esse primeiro movimento, sendo um Ed, né, e um Ed do calibre do Greenard?
Cara, acho que ser um Ed não era nada inesperado, né? É a posição mais carente que esse elenco tinha, né? Mais que cornerback. Porque cornerback a gente pode falar se é bom ou ruim, mas você ainda vai ter o Baron Murphy, você ainda vai ter o Evans, você ainda vai ter o Buffs, tem o Blackmon, tem pelo menos 4 jogadores ali que jogam, tiveram já a oportunidade de jogar. De Ed você tinha o Patrick Jones e o Andre Carter. Então,
sim,
você não tinha ninguém, né? Você precisava de um Ed, era a posição que mais carente do time inteiro. E aí veio o Greenard, que foi um bom nome, ele teve um bom 2023, né? Eu vi uma galera falando que não teve nenhum outro ano antes disso. Tá, às vezes o cara só explodiu agora. Então, se pegar as contratações dos Vikings, né? Acho que principalmente o Greenard e o Cashman, um pouco menos o Van Ginkel, são jogadores que são mais jovens, estouraram agora, e que os Vikings estão apostando que vão pegar todo o tempo de auge deles. Tanto que o contrato do Cashman foi de 3 anos e o do Greenard foi de 4 anos. Sim. Então, são jogadores de 26, 27, 28 anos, que os Vikings estão apostando no potencial que eles devem ter para 24, 25 e 26. Gostei bastante do Greenard, eu falei ontem, é um cara que eu não conhecia tanto assim, mas que é inegável que ele teve um ano bom. Em 23, jogando no esquema do Mikko Ryan, jogando ao lado do Will Anderson. Obviamente, os times vão prestar mais atenção no cara que foi a terceira escolha geral do que no Greenard. Mas Nelson Aguilar liderou os Texans em sec e teve 12 secs e meio, pelo que a gente viu ontem, coisa assim. Então, assim, ele teve um ano muito bom e pelo valor que foi um valor baixo. Né? A gente falou, o Ed que mais ganha, se não me engano, é o Nick Bosa. Ele ganha 31,5 milhões de média. Você pagar 12 milhões a menos para um cara que teve mais 10 secs ano passado, que tem só 26 anos, né, pagar 19 milhões de média para ele, é um valor baixo. Ainda mais pensando que ele vai ser ele chegou para ser o Ed principal do time. Então a gente ficou um valor baixo, ficou um valor muito bom pro Quazy. E se somar também o Van Ginn, que é o que você falou, pensando que o Hunter ganha 18 milhões de média por ano, o Van Ginn que eu vou receber em 10 milhões de média. Então você tá apostando que o Van Ginn que é o Greenard valem mais que um Hunter. O que é justo. Porque entre ter um Hunter e um Onum, eu prefiro ter um Greenard e um Van Ginkel.
E assim, eu vou bater numa tecla que você falou ali no começo do seu pensamento, que é o seguinte, o cara tem, sei lá, teve 4 anos de contrato com o Texans e ele só jogou o último. Pô, mas você quer apostar num cara que teve a última temporada muito boa e ele vai continuar essa curva de evolução, ou você vai querer um cara que, sei lá, temporada passada teve uma temporada baixa e nos outros dois anos teve uma temporada boa? Tipo assim, há uma curva irregular ali, entendeu? Então acho que a curva mais lógica seria você investir num cara que tá vindo de uma boa temporada. A gente pegou o exemplo do próprio Davenport, que a gente falou agora há pouco.
Sim, eu ia falar dele agora, é o oposto dele.
Exatamente.
Então, não só agora, quando ele veio pros likes no passado, ele vinha de uma temporada que teve meio sec.
A gente até brincou, falou, caramba, tipo, os Vikings pegou um cara, acho que pagou 13 milhões nele e o cara tinha meio sec. Então, tem coisas que a gente tem que analisar, que não pode levar nada ao pé da letra, tem que levar todo o contexto. Então, acho que foi sim uma boa adição. Aquela defesa do Texans estava jogando muito bem na temporada passada, tanto que eles conseguiram chegar aos playoffs. Claro, muito por conta do CJ Stroud também, mas... acho que foi uma boa adição. A gente vai falar aí o próximo, o Van Ginkel, né? Um cara que jogou já com o Flores. Então, isso é um fator muito importante, eu acho. Porque, assim, primeiro de tudo, né? Vocês vão reparar que os nomes que chegaram são todos para defesa. Então, basicamente, o Flores... O que se falou confirmou que o Flores teria voz ativa nessa off-season, tanto na free agents quanto no draft. Então, os nomes que chegaram podem ter certeza que é os nomes que o Flores queria os nomes que ele acha que se encaixa na maneira de jogar dele. O Van Ginkel é o cara que ele já conhece, um cara de bons números. A gente até brincou na live no Twitter ontem que o Van Ginkel é o cara da PFF, né? Que as notas dele na PFF são uma das melhores. Então assim, Van Ginkel também é uma boa adição, assinou por 2 anos e 20 milhões, então aí uma média de 10 por ano. É um cara versátil, principalmente, e acho que esse é o principal motivo do Flores ter, que ele quis ter trago ele, nossa, até gaguejei. Pela versatilidade dele, a gente viu como o Josh Metellus foi importante na temporada passada com essa versatilidade. Então, você ter mais jogadores que possam exercer mais funções, eu acho que é importante para a defesa do Flores. Você quer complementar alguma coisa sobre o Van Ginkel?
Acho que o Van Ginkel específico não, acho que ele é um cara que o Flores trouxe porque jogou com ele, né? Treinou ele, no caso. E o Ginkel é um cara que consegue sair para marcar, às vezes, né? Marcar, às vezes, uma cobertura em zona, às vezes, marcar um running back. E a gente sabe que o Flores faz isso, a gente viu isso muito ano passado. Né? E que ele vai mandar, tipo, às vezes vai mandar o linebacker, o safety do outro lado na blitz e vai colocar o Ed para marcar. O Ginkel consegue fazer isso, né? Ele fez também em Miami algumas vezes. E o Flores deve estar pensando justamente ele ser o cara para isso. Né? Então, acho que ele vai rodar muito bem esse esquema. Ele conhece o Flores conhece ele. Acho que para um Ed 2 tá muito bem, né? Um cara que teve. Ele e o Greenard tiveram bons números em questão de vencer pass rush, né? Que é pass rush rate, processo de pressão. O Van Ginkel teve 17% de pressão ano passado. É um número muito bom. É bem melhor que qualquer outro jogador dos Vikings. O Greenard teve 13. Então, um time que foi o pior ano passado em questão de porcentagem de pressão, esse ano pegou dois caras que conseguiram fazer isso bem ano passado. Ele falou, eu prefiro ter um cara 7,5 e um cara 6,5 do que ter um cara 8,5 para 9 e um cara 4. Porque o que a gente viu muito no passado é, os times ficavam marcando duplo o Hunter.
Sim.
E azar. O Ono não ganha bloqueio, só consegue o sec quando a jogada demora muito. Ou quando o Hunter pressiona o QB vai direto para cima do Ono. Ninguém pelo meio conseguia pressionar também, então era o Hunter que pressionava qualquer um, né? E se não era ele, não tinha pressão. Então esse ano os Vikings trouxeram já dois caras de uma vez para conseguir ter dois pressionando o QB e tentar facilitar a vida de secundária também.
É, e os números mentem muito, né? Você deu o exemplo bem do Onon aí. Se não me engano, o Onon acho que teve 8 ou 9 sacks na temporada.
Foi 8,5, assim.
É. E basicamente, acho que só o torcedor dos Vikings vai entender o porquê que ele teve. E você vê o quanto o Hunter é absurdo também, por ele ter muitas vezes marcação dupla e ainda assim ele ter participado ali do top 3 de líder em sacks, né? Uhum. E então a gente vê que também tem essas questões a analisar. Aí pra mim...
Só pra trás, um negócio aqui que eu errei. Quem teve 3% de pressão foi o Hunter. O Greenard teve 22,4.
22,4? Caramba.
Foi quase 10% a mais que o Hunter. Obviamente, né? O Greenard tinha o Will Anderson do lado, o Hunter tinha o Ono.
Então acho que
vão diminuir um pouco em 24, talvez não seja 22, talvez chegue perto dos 17. Mas se tiver dois com 17, ainda assim é uma marca muito boa.
Não,
o Greenard com 17, o Ginkel com 17 é um número bom.
É, vale lembrar também que, pô, vai ter o Ginkel, vai ter o Ivan Pace, vai ter... Sim. Pô, então são outras...
Vai ter o Armstead também no meio.
Vamos ver, vamos aguardar, né?
Tô deixando de sonhar.
Também tô... E aí, pra mim, tá? Assim, pessoalmente, eu acho que a melhor contratação até agora é essa que eu vou falar agora, que é o Blake Cashman. É um cara que é um Minnesota Gophers, primeiramente, pra quem aí já é o fanático por college, né? O cara que é formado na Universidade de Minnesota. E é um cara muito bom. Eu acho que, assim, dos linebackers, ele era um dos melhores nomes que tinha. E ele não é tão badalado, não é um nome que vai estar em alta, mas em campo ele produz bem. Eu acho que é um cara que vai chegar jogando já, vai chegar, acho que assumindo aquela posição que o Jordan Hicks fazia. Eu vi uma galera falando, agora, pô, que sacanagem com o Ivan Pace trazer um outro linebacker. Gente, são duas situações diferentes, tá? O Ivan Pace vai exercer uma função e o Cashman vai exercer outra, assim como era com o Jordan Hicks. E podem ter certeza que o Ivan Pace vai continuar tendo oportunidade e vai continuar a curva de evolução dele com o Flores, porque, primeiramente, o Flores é muito bom técnico. Segundamente, o Ivan Pace é muito bom jogador. E, cara, acho que é o processo natural ali da evolução, né? Uhum. Só para deixar bem claro aí que não necessariamente... A chegada do Cashman vai fazer com que o Ivan Pace seja banco essa temporada, tá? Muito pelo contrário, vai chegar para fazer uma função que o Ivan Pace não faz tão bem. Então, são coisas diferentes. Assim como era Eric Kendricks e Anthony Barr, por exemplo. Claro, guardadas as devidas proporções, esquema de jogo diferente, etc, né? Quando daqui a pouco os caras falando, porra, o Schultz falou
que o Pace é o Kendricks.
Falando nisso, o Kendrick está sem time, né?
Não.
Pô, mas então, você quer complementar sobre o Cashman? Acho que pra mim, assim, foi uma excelente adição.
Cara, eu gostei bastante do Cashman. Também falei ontem, né? A Mina Carmes fez um tweet brincando que os Vikings pegaram os três diferentes que ela mais gostava. Que era o Cashman, o Greenard e o Van Ginkel. E eu concordo 100% com tudo que a Mina Carmes fala, então pra mim foi maravilhoso.
Mas, não, cara, sem contar que, porra, tu comprar uma jersey escrito Cashman atrás...
Da hora pra caralho.
Fala, se não é.
Cara, acho que a questão do Cashman é uma boa contratação, né? Contar de 3 anos, vai voltar pra casa, né? Ele falou, de questão de esquema, o Flores sempre variou bastante. Até com o Hicks, o Pace tinha bastante tempo. Né? Isso no primeiro ano do Pace, sendo um cara não draftado. Então, depois do ano que ele teve de calor, a gente acha que o Flores não vai continuar colocando o Pace em campo em 2024? Vai. Os dois vão brigar no camp pra ver quem vai ser, talvez, o linebacker principal, né? Quem vai ter mais tempo, vai ser o 1, não sei o quê. Mas o preço que ele mostrou em 2023 é um cara que é pra ficar nos Vikings por um bom tempo.
Sim.
É, porque a questão de maturidade, de em campo, fora de campo. É, quando o Rick se machucou no meio do jogo, ele foi lá e pegou o papel de passar jogada pros caras. E ele era um cara não draftado, tava tendo que aprender o playbook, assim como todo mundo. Mas tava aprendendo a jogar na liga, aprender o playbook, e cara não draftado, então, né, 256 pessoas, teoricamente, foram melhores que ele. E ainda assim, ele conseguiu pegar essa responsabilidade e ter jogos muito bons. O jogo que teve contra os Raiders foi impecável, foi o melhor jogo desde o ano passado. Então, falar que é sacanagem com o Pace, Pace agora não vai ter tempo de jogo, acho que é uma reclamação sem sentido, muito precipitado. Né, o Pace ele veio para o Minnesota porque o Flores garantiu que ele ia brigar para ter tempo de jogo, do primeiro ano dele. Então não faz sentido a gente agora, no segundo ano do Pace, achar que ele não vai ter tempo de jogo. Provavelmente ele vai ter ainda mais tempo em campo. Acho que isso quer dizer talvez que o Flores consiga colocar mais vezes dois linebackers em campo. É, porque o Hicks, obviamente, teve um ano muito bom ano passado, mas o cara também é um pouco mais velho. E o Pace era um cara entrando na liga, então talvez não tenha tanta confiança assim. Agora ele trouxe o Cashman, que é um cara que também teve um 23 muito bom, né? Assim como o Greenard, foi o primeiro ano que ele realmente despontou, mas teve um ano muito bom. Ele marcando o passe foi um dos principais linebackers da liga, e você vai também ter o Pace continuando a curva de evolução dele. Então acho que é normal a gente imaginar que o Flores use mais dois linebackers. Ano passado a gente via muito só o Hicks, ali três safeties, né? Muito o Smith, o Bynum e o Metels. Acho que esse ano a gente vai ver um pouquinho mais de dois linebackers em campo.
Perfeito. É, vamos então para uma das mais aguardadas, a que vai gerar, né, corte para o Instagram, que já deu o que falar nos grupos hoje, que é Minnesota Vikings assina o contrato de um ano com Sam Darnold, quarterback que foi, né, terceira escolha geral, um cara que chegou badalado, jogou pelo Jets, jogou pelos Panthers, agora estava no 49ers. É um cara que se esperava muito e entregou pouco. Teve, eu acho que, um ano ok. Talvez o melhor ano dele foi um ano ok no Panthers. E chega para o Minnesota Vikings por um ano e 10 milhões. É, em comparação também, para já deixar um pouquinho claro, até tive essa conversa com o Henrique hoje. É, cara, teve Mariota indo para o Commanders por 10 milhões. Então, o Gardner Minshew assinou, acho que, 2 anos, 12 milhões de média. É, teve o Winston saindo também. Então, assim, eu acho que esses quarterbacks aí que chegam para exercer um papel de backup, de ser o reserva, e possivelmente começar jogando para ter aquela transição do rookie, eu acho que é o normal. A gente está vendo isso acontecer com outros times também. Então, já vou acalmar os nervos de quem está achando, nossa, Sam Darnold é o substituto do Kirk Cousins. Calma, ainda tem o draft. Muito possivelmente a gente vai tentar um trade-up para tentar garantir um quarterback ali da primeira prateleira. Se ainda assim não conseguir, tem ainda alguns nomes na segunda prateleira aí que podem chegar até o dia 2, então não vai ser nada de terra arrasada. Claro que pode chegar ao começo da temporada, o quarterback da semana 1 vai ser o Sam Darnold por N motivos. Pode ser porque ele demonstrou evolução nos treinos, ele tá indo bem, o Rook tá com dificuldade. Aí é outra história. Mas, a princípio, ele chega para ser o famoso quarterback ponte. E aí eu te pergunto, Henrique, o que é esse quarterback ponte que todos os times que estão nessa transição de quarterback, de pegar quarterback no draft, se preocupam tanto em trazer?
Cara, o quarterback, sem passar uma moto aqui, quarterback ponte é o cara que vai segurar a bronca enquanto seu calor não está pronto, né, na sua concepção. Né? Então, para pegar um exemplo, acho que o exemplo mais comum, mais usado quando a gente fala de um quarterback ponte, foi o Alex Smith em 2017 nos Chiefs. Os Chiefs pegaram o Mahomes e nós falaram, esse cara não tá pronto, ele tem um potencial gigantesco, absurdo, tanto que a gente viu que o Mahomes fez como titular, mas hoje ele não está pronto. A gente tem um quarterback que a gente acha que a gente consegue jogar com ele, ele consegue fazer coisas boas pro nosso time enquanto ele joga, e ajudar a preparar esse cara para assumir a posição de titular no futuro, né? E depende, vai ser um ano, se vai ser 6 meses, quanto tempo vai ser, isso vai depender da maturação do seu quarterback calouro. o Sam Darnold veio pra fazer isso. O Sam Darnold não é o substituto do Cousins. O substituto do Cousins vai vir no draft. Eu acho que é... Agora eu acho que é virtualmente impossível os Vikings saírem do draft sem... O Williams eu vou colocar só porque é o caso principal dos quarterbacks, mas o Williams não passa da 1. Sem o Williams, May, Daniels ou McCarthy. Qualquer um desses quatro vai ser QB dos Vikings a partir do final de abril. Não tem com os Vikings irem pra temporada como o Sam Darnold de quarterback. Por quê? Porque o Darnold não veio pra isso. Esse contrato de 10 milhões não é um contrato falando, apostando, eu acho que você consegue reviver essa carreira aqui e ser um titular. Não é, isso não é um contrato de 10 milhões. O contrato assim é o contrato do Baker Mayfield, né, que já teve um ano bom nos Bucks ano passado, e justamente assinou um contrato um pouco mais barato pra substituir o Tom Brady, e depois falou, tá, a gente acha que você consegue fazer coisas nos próximos 3 anos, então esse é o contrato que a gente vai te dar. O contrato do Darnold não é isso, é um contrato de 10 milhões por um ano. Assim, você vai ficar aqui um ano, você vai ajudar a gente a maturar esse quarterback, a ficar em campo enquanto a gente acha que ele não tá pronto, e depois disso vai ser banco e tchau depois, né? No máximo vai voltar aqui sendo reserva. Mas esse é o contrato que foi. E aí, falando das opções, ele era talvez o melhor disponível, assim? Na minha concepção, não. Porque eu falei desde o começo, pra um cara assim, eu gosto muito do Jacoby Brissett. Ele fez isso já algumas vezes, e ele mostrou várias vezes que ele consegue jogar bem. Né, o Brissett consegue ajudar um time a ganhar jogo, consegue ajudar o time até chegar em playoff, e ele é um cara bem mais experiente, mais rodado, já rodou uma quantidade absurda de esquema, e ele sabe que aí tá no ponto da carreira em que ele vai para um time para ajudar um quarterback calouro. Tanto que ele foi para os Patriots, que tem que a escolha número 3. Provavelmente ele vai fazer isso em New England, que é um lugar onde ele já jogou, o lugar onde ele foi draftado e tudo mais. Então acho que foi um dos fatores ele voltar para lá. O Sam Darnold é um cara que ele tinha um potencial grande quando ele chegou, ele foi escolher o número 3 por um motivo, uma galera colocava ele como principal quarterback da classe em 2018, né, acima do Mayfield, que foi a primeira escolha geral, não deu certo. Por quê? N fatores. Primeiro que ele foi pros Jets, e os Jets a gente sabe que são os Jets, né, não é de hoje que, não foi Zach Wilson que os Jets eram mal, os Jets são ruins desde 2011, né, que eles foram bem. E assim, o Darnold, ele não deu certo. Aí, 22 nos Panthers, ele teve um ano bom, né? Eu até achei que ele poderia continuar, mas os Panthers resolveram subir pra pegar o Bryce Young e ele foi pros Niners. E ficou um ano lá com o Shanahan. E depois, né? A gente viu depois que eles preferiram ter o Carson Wentz como reserva, como quarterback 2, mas ele é o QB3 do Shanahan. Então, assim, ele aprendeu bastante. Ficar um ano com o Shanahan é bastante coisa. Então, ele vai vir pra um esquema teoricamente familiar, né? Porque é a mesma árvore de ataque, que é a árvore justamente do Mike Shanahan, mas o Darnold, ele não tá vindo pra ser o QB1 no futuro, galera. Isso não tem um mundo onde o Darnold vai ser o QB1 dos Vikings, a não ser que ele tenha um ano absurdo em 2024, que o cara tenha 5 mil jardas, 40 touchdowns e 5 interceptações. Aí os Vikings vão falar, tá bom, acho que esse cara vai ficar, acho que ele tá bom. Mas ainda assim, ele veio pra ser uma garantia. Né, claramente o Ocon e o Quaze falaram, não tem como a gente ir só com o Mullins e com o Hall, a gente precisa de mais um quarterback pelo menos, e resolveram que o Darnold era a melhor opção que eles tinham disponível, né? Não sei quem eles tentaram, não sei se eles tentaram um outro quarterback, mas a melhor opção que eles tinham era o Darnold, e o Darnold veio. É um contrato barato, né? 10 anos parece que é muita coisa, mas para quarterback reserva, para quarterback 10 anos é o contrato de prova aí. É o mínimo, basicamente, um quarterback hoje.
É, tanto que eu falei, os outros quarterbacks que assinaram com os outros times foi mais ou menos nessa faixa aí. Uhum. O Mariota com o... o Mariota, cara, que é um cara que tá muito embaixo, muito, assim. Sim. É um cara que tá desaparecido na liga. Ele ganhou
dos mais embaixo
que tem. Um ano de 10 milhões. Então, assim...
E tem o Mariota e o Darnold, eu prefiro o Darnold.
Não, isso sim, com certeza. Cara, eu acho que eu vou puxar um ganchinho aqui, eu acho que não vai, a gente não vai se estender tanto, mas é só puxando o fato de você ter falado que virtualmente, né, acho que não vou cravar 100%, porque é Minnesota Vikings, né, mas 99,9% a gente vai sair ou com Caleb Williams, Drake May, Jaden Daniels ou McCarthy, certo? Os cenários, pra galera poder entender, é o seguinte... Hoje, as três primeiras escolhas no draft, na ordem, é o Bears em primeiro, Commanders em segundo e Patriots em terceiro. Os três times precisam de quarterback, tá? E aí, logicamente, vai de gosto. Tem rumor que o Commanders preferem o Daniels ao May, já o Patriots também não gosta do May, mas a gente sabe que na hora você precisa de um quarterback, o cara tá lá disponível, você não vai precisar subir, não vai precisar fazer loucura, você vai lá e aperta o gatilho. Isso pode acontecer. Então, na teoria, o que pode acontecer? Esses três já saírem, sobrar só uma carta, tá? No mundo ideal, seria uma carta sobrar na 11, né? E os Vikings pegarem ele pra não precisar fazer loucura, gastar capital de draft pra subir por ele. Só que eu não vou nem entrar no mérito que o McCarthy ele não é jogador de primeira rodada, que antes de começar o Combine ele era jogador de segunda rodada e agora ele já tá no top 5. Não vou nem entrar nesse mérito, vou entrar no de agora. Que agora o que tá sendo ventilado é isso. Ele é um cara de primeira rodada, ele é um cara que provavelmente vai ser no top 10, porque a posição de quarterback é a posição mais importante do jogo e ele tá no meio ali de ser pego por alguém. E os Vikings é um dos favoritos a pegar ele. Então, dito isso, se sai essa sequência de top 3, eu acho muito difícil que o Cardinals, que é o detentor da escolha 4, troque com alguém. Porque eles não vão querer correr o risco de perder o Marvin Harrison Jr., que eu acho que, assim, em questão de talento, talvez ele seja até maior que o Caleb Williams nessa classe. Então, acho que eles não vão correr o risco de trocar para um time que, mesmo que, sei lá, seja a escolha 7, 8, tô dando um exemplo só, de perder esse jogador. Então, provavelmente, na 4, os Cardinals vão escolher o wide receiver Marvin Harrison Jr., tá? E aí, o que acontece? Na 5, é o Chargers. Os outros times que precisam de quarterback são Minnesota Vikings na 11, Denver Broncos na 12 e o Raiders na 13. E a gente está brigando por um quarterback apenas que sobrou, que seria o J.J. McCarthy. O Chargers é rival de Broncos e Raiders. Automaticamente, eles não vão querer ceder um quarterback para um time rival. O Minnesota Vikings teria vantagem em um leilão, vamos dizer assim, pela escolha número 5 para pegar o McCarthy na 5, tá? Essa é a minha opinião pessoal, eu acho que se os Vikings não subirem para 5, os Vikings vão ficar sem DJ McCarthy, tá? Porque o Denver Broncos vai subir, mesmo que não seja na 5, eles vão subir, tá? Assim, a gente tinha na briga o Atlanta Falcons na 8, que seria mais provável em pegar quarterback antes da gente, mas eles já saíram da disputa porque agora eles têm Kirk Cousins. Então, dizem que o Giants querem pegar quarterbacks na 6, né? Pode ser que seja uma opção. Mas eu não vejo o J.J. McCarthy indo pro Giants. Acho que a própria torcida já tá farta com o Daniel Jones e se vem o McCarthy seria basicamente a releitura do que foi o draft do Jones, porque ele foi pego antes, né? A galera já achou ruim. Passaram os anos, a galera confirmou que ele era ruim mesmo. E aí, se pega o McCarthy agora, eu acho que fica bem ruim pra comissão, a torcida já vai entrar desgastada. Porque, como eu falei, mesmo que eu não entre no mérito que o McCarthy não seja uma escolha de primeira rodada em questão de potencial, ele tá lá por um motivo. Então, se isso acontecer, eu acho que ficaria muito feio pro Giants. Eu só vejo o Giants pegando se eles tentarem subir também pro top 3, ou se, sei lá, eventualmente acontecer uma catástrofe e algum dos top 3 caírem ali no colo do Giants. Você tem o mesmo pensamento que o meu, ô Henrique, nessa questão?
Tem, mas só falar aqui antes da informação, Daniel Hunter nos Texans, 2 anos, 49 milhões, saiu agora, né, o Murilo já colocou até no Twitter. Boa. Então os Vikings basicamente trocaram de edge com os Texans, foi isso que aconteceu. Em questão agora de McCarthy, de draft, de quarterback, o Williams ele não sai da 1, tipo, eu acho que isso é o maior consenso, seria uma das maiores burradas da história. Né, os Bears perderam todo o mercado do Fields, que parecia que ia ser muito bom, acabou em questão de 2 dias. Né, todos os times que pensavam, nossa, acho que o Fields pode ir para esse time, todos os times basicamente estão fora. E a gente não. E acho que os Vikings terem pego o Darnold, acho que meio que tirou eles também dessa possível briga pelo Fields. Né, a gente sabe que teve alguns rumores também, então acho que acabou tirando eles. Acho que pegar o Darnold realmente significa que você vai pegar um cara no draft. E aí em questão. É tudo rumor, né? O Washington não gosta do meio, rumor. O dono do. A comissão gosta do meio, o dono que é o meio, a comissão gosta do Daniels, rumor. Os Patriots não gostam do meio. rumor. Ah, se o Daniels não tiver na 3, os Patriots vão trocar pra descer. Também rumor.
Exato.
É, acho que a única coisa, talvez, mais... Acho que as únicas duas picks que eu cravo nesse draft é Williams na 1 e Harrison na 4. Que acho que você falou, é uma classe boa de recebedores? Sim, né? Você tem o Harrison, você tem o Neighbor, você tem o Odunze, que são o top 3 indiscutivelmente. Aí você vai ter o Harrison em primeiro, aí acho que em questão de Neighbors e Odunze é quem você gosta mais. É. Você tem os recebedores bons depois pra sair meio final de primeira rodada? Tem, mas eles não são o Marvin Harrison Jr. Marvin Harrison, pra mim, é o melhor prospecto dessa classe. É o melhor jogador pro draft. Acho que ele tem o piso que a gente fala, extremamente seguro. O piso desse cara é, básico, é quase 1.000 jardas por ano já. É o piso que toca no Harrison. É o piso dele. Né? E aí, você colocar um cara desse, um time que precisa muito de um recebedor, um aquele recebedor de verdade, que é os Cardinals, então acho que é a coisa que mais faz sentido no mundo. E aí, em relação à troca, é realmente torcer pelo rumor dos Patriots não gostarem do May ser verdade, e de Washington não gostar de May também ser verdade. Porque acho que se tiver um quarterback que os Patriots gostam na 3, eles não vão trocar. E eu não acho que o McCarthy é aquele B3 na board de nenhum desses três. Né? Acho que não. Tanto o Washington quanto o New England tem ele como QB4. Então acho que se for trocar, ou é com os Patriots realmente não gostando de quem sobrou, entre a pick 1 e 2 e resolvendo descer, ou trocar com os Chargers. É, a minha opinião sobre o McCarthy acho que é clara para todo mundo que ouviu os últimos podcasts, quem tá nos grupos lá. Acho que é claro, eu não acho que ele não é talento top 5 nunca pra mim. Pra mim tem vários jogadores melhores que ele nessa classe. Né? Pra mim tem 3 quarterbacks claramente melhores que ele nessa classe. Mas a gente sabe que também é quarterback. Né? E não dá pro... E se você não tem um quarterback, você tem que apostar em alguém no draft. Não tem escolha disso também. Se o O'Connell gostar dele, pega ele. Se o O'Connell gostar muito de um outro, dá vida pra um outro. Né? Fala, o O'Connell gostou do McCarthy, dá pra trocar na 5, dando uma escolha de primeira rodada desse ano, do ano que vem pros Chargers, sobe da 11 pra 5 e pega o McCarthy. Ah, mas ele gostou muito, sabe, gostou muito do Jaden Daniels, muito, 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 ele quer muito do Jaden Daniels. Liga pra Washington, liga pra New England, dá 3 escolhas de primeira rodada, não importa. Se ele gostou muito de alguém, você dá o cara que Sim. ele gostou muito.
Sim.
Você Até dá porque... a chance de verdade dele trabalhar com o QB que ele quer.
Até porque, Henrique, tem que levar em conta que também o cargo do O'Connell tá pra jogo agora. Porque se ele não consegue, se ele não pega um quarterback que vai garantir o cargo dele, uma renovação, ele tá, assim, basicamente dependendo da escolha dele mesmo. Uhum. Então é como você falou, se ele for gostar muito de um quarterback dele, ter certeza, tipo, igual você falou, vou dar um exemplo. Pô, o Jaden Daniels é o cara pra mim. Até mais que o Caleb, vamos supor. Pô, você vai lá e que dê os 3 escolhas de primeira rodada pelo cara, entendeu? Porque vai compensar a Sim. longo prazo. É claro que, pô, a gente sabe como o draft é, não é uma ciência, o cara pode chegar e não render e tal, tal, tal. Mas até então, as maiores probabilidades do cara vingar é aí. É no top 5, entendeu? Principalmente quarterback. Então, eu acho que vale a pena o risco. E até porque acho que chegou o grande dia, né? Porque a gente só ia adiando, não? Mais um ano pro Kirk Cousins, mais um ano pro Kirk Cousins, mais um ano pro Kirk Cousins. E aí vai, só que agora chegou com o Kirk Cousins e já tá com outro time. Então a gente, Sim. ou a gente sai com um quarterback que a gente queria muito, ou a gente sai com um quarterback que a gente fala, não é o que a gente queria, mas a gente gosta, ou, irmão, o ano já tá perdido, já começa...
olhar os QB de 25 já, e aí os QB de 2025, o principal hoje é o Carson Beck. Mas assim, acho que também, até em questão da série do... Se o O'Connell não tivesse gostado realmente de nenhum QB dessa classe, o Cousins não tinha saído de Minnesota. Ele ia virar pro Cousins e falar, eu não me importo, você traz ele de volta, porque eu não gostei de nenhum dos principais QBs. Não me sinto confortável com nenhum desses quarterbacks. Então, você não deixa o Cousins sair do seu time, você não joga fora um ano inteiro. É, acho que isso também, acho que deixar teoricamente o Cousins ir embora, mostra que a classe desse ano é boa, mostra que o O'Connell gostou de um deles. Então, o mínimo que você tem que fazer é deixar ele ter o QB que ele quer. Né, a galera fala do Coisa, acho que o Coisa teve uma, pelo menos esse começo de trade, muito bom, né, conseguiu já fechar 2-3 gaps fortes que esse time tinha, né, sem gastar muito dinheiro, né, os contratos dos Vikings não são grandes, né, o Aaron Jones é 1 ano, 7 milhões, o Greenard é 19 milhões de média, o Cashman acho que é 7, 8 milhões de média, do Van Geek é 10, isso é pouquíssimo dinheiro que ele gastou. Então, sim, acho que é assim. E tem os jogadores bons. O Jones ainda é running back de qualidade. O Greenard consegue apressar o passe. O Ginkle também. O Cashman consegue ser um bom linebacker. Então, acho que se ele conseguir um defensive tackle, por mais que não saia com o cornerback, se ele conseguir um defensive tackle, não precisa nem ser o Armstead. Conseguir um cara bom pra ficar ali no meio da linha, e já é uma off-season pra garantir o Kwesi mais 2 anos de contrato. É que ele vai terminar o contrato que ele assinou. Acho que já começa a garantir isso. O O'Connell, com o jeito que foi os últimos 2 anos, ele também, acho que ele não acabou garantindo que ele vai, pelo menos, ficar mais 2 anos em Minnesota, porque teve 2 anos bons. Ano passado não foi culpa dele que o Cousins machucou o Aquiles, e ainda assim os Vikings ganham 3 jogos depois que ele machucou. Acho que isso também mostra muito do que o O'Connell é como técnico. Então, se os Wilf, o Quaze, o O'Connell querem realmente ficar em Minnesota por um bom tempo, dá a chance do O'Connell ter o quarterback dele e do Quaze fazer uma movimentação grande. Eu acho que essa movimentação seria subir pro top 3 do draft. Acho que é isso que a gente queria ver, que muita gente quer ver desde 2019, que é os Vikings serem agressivos de verdade. A gente não é um time que é agressivo em questão de free agency, né? A gente não pegou o Wilkins, a gente não trocou pelo Snead, a gente não trocou por enquanto. A gente não pegou ninguém grande, assim, de nome. Mas a gente pegou jogadores bons. Agora é a chance do front office dos Vikings fazer uma movimentação grande. Eu falei, pra mim, cara, se o O'Connell gostou, por mais que seja o McCarthy, o O'Connell tem o McCarthy como QB1 dessa classe, ele ama ele. Garante ele, troca pro top 3 do mesmo jeito. Garante que você vai ter o quarterback que você quer. Você nunca sabe a board dos outros times. Porque às vezes ele fala, tipo, nossa, o McCarthy pra mim é o cara que eu mais quero nesse draft. Mas fala, acho que ninguém mais vai querer ele. Aí o Washington vai pegar ele na 2 e ele não gosta tanto assim dos outros. Acabou também. Então, assim, se você gosta muito de um cara, você vai e pega. Acho que essa é a lógica do draft. O Mahomes 2017 foi uma escolha que muita gente criticou. E hoje a gente tá vendo que é o Mahomes. Por quê? Porque o Andy Reid gostou dele e falou, não, eu quero ele, não importa o que aconteça. Eu quero esse cara. Então, acho que draft, você vai em quem você gosta.
Pra complementar aqui, tá, até a sua informação do contrato com o Hunter, eu tinha falado no começo, né, que tava o Houston Texans e o Minnesota Vikings tentando a contratação dele. O contrato do Hunter é praticamente full garantido, tá? Só 1 milhão que não é garantido. Então, acho que se tivesse um leilão aí, realmente, do Texans e Vikings, a gente já teria perdido aí, porque o Quaze não ia pagar contrato full garantido pro Daniel Hunter, pelos mesmos motivos que a gente já falou. É um cara que é muito bom, mas sofreu com 2 lesões sérias, e, enfim, acho que para todos, espero que tenha ficado clara a situação do Hunter. Novamente também, assim como o Cousins, boa sorte aí, menos quando foi enfrentar o Minnesota Vikings.
Sim, agora o Hunter assinou um contrato que eu achei que o Cousins ia assinar, e o Cousins um contrato que eu achei que o Hunter ia assinar. Eu achei que o Hunter ia um contrato mais longo, com bastante dinheiro, e o Cousins ia um contrato um pouco menor de duração e valor, mas tudo garantido.
Só tudo garantido, né? Tá, agora as últimas 2 adições, tá? Essa aqui eu adorei, hein? Eu acho que eu vou reformular, acho que não foi a melhor, não foi o Cashman. A melhor foi o kicker da XFL. Trouxemos um... Cara, tem um vídeo dele circulando, ele chutando 73 jardas contra o vento. Você chegou a ver ou não?
Uhum.
Cheguei a postar no Twitter lá. O homem tem a perna forte, viu?
O problema é ser direção, né? Porque pra ser forte, pra ser cega...
Exato. Os stats dele na XFL foi de... acertou 17 de 19 tentados. E no college não perdeu extra point, tá? Ponto importante.
já gostou dele, né? Não perdeu extra point, já é kicker do Hall of Fame.
Então assim, cara, eu brinco tudo, né, pelo meu ódio mortal, que não é brincadeira, ao Greg Joseph, mas em relação ao kicker, eu acho que era necessário ter pelo menos uma briga pela posição. Acho ainda que vai vir algum jogador não draftado aí pra disputar, né? E, enfim, é um cara também desconhecido, não vou ficar aqui também pagando de louco, falando, nossa, boa contratação e etc, etc. Não, é um cara que ninguém conhece, ninguém sabia que estava disponível, mas vamos esperar que o cara consiga desempenhar um bom papel e que, se ele for o titular, que, né, nos dê alegria, porque a gente sabe como é triste a posição de kicker na nossa história. E aí o último cara, que talvez também tenha brigado aí com o Cashman de boas adições, que eu sinceramente não esperava. A gente foi e falou, pô, o muro tá baixo, quer colar Aaron Jones, hein? E ele falou, pô, os caras não querem me pagar, vou mesmo. E aí assinamos, né, com o running back ex-Packers, Aaron Jones. 1 ano e 7 milhões, né? Acho que foi um contrato... Pra vocês terem noção, a gente cortou o Madison, abriu 4 milhões e meio, e aí... 3 milhões e meio, e aí a gente assina o Jones por 7, ou seja, né, por metadinha ali, você já tem um cara 10 vezes melhor. Né? Metadinha assim, né? É o que eu digo, se somar 2 Madison, ainda assim não dá um Jones, então valeu muito a pena. Acho que é um nome muito bom, acho que pra mim, há anos já, ele é um cara muito regular na liga. É, eu vi uma galera reclamando, ah, pegou as stats, né, como sempre. Ah, não tem touchdown. Claro, porra, chegava na red zone, quem entrava na red zone era o AJ Dillon. Então, são papéis diferentes. Não é que o cara não sabe anotar touchdown, não. O cara produz...
A gente vê ele anotando muito touchdown
para os likes, inclusive. Exatamente. Então, assim, tem que levar o contexto no geral. Então, é um cara muito bom, acho que ele é versátil, é bom recebendo também. É, já é uma evolução bloqueando, porque a gente sabe também como foi os running backs bloqueando no passado.
Ele foi péssimo no passado.
Então, acho que pelo custo-benefício e também pela produção, acho que foi um excelente nome, tá? Eu acho que é um cara que já vai chegar elevando muito o jogo corrido dos Vikings. Eu só quero ver se o Ty Chandler vai ter uma continuidade, espero que sim, pelo que o próprio Kevin O'Connell falou nos últimos dias, né, quando deu a entender que o Madison já não seria mais o running back 1, agora com a chegada do Jones, a gente acho que vai ver um pouquinho de disputa ali nas carregadas, mas acho que o Jones foi uma excelente contratação, né, Henrique?
Cara, eu gostei muito do Jones, né, inclusive tava vendo a galera dos Packers ficou puta, porque muito. O Jones foi cortado porque ele recusou um corte de salário. O corte de salário ia ser recebendo 6 milhões esse ano, por 1 milhão a mais, se ele foi pros Vikings.
Tipo, então, e os caras assim, pagou o dobro no Jacobs.
Os caras pagou 12 milhões no Jacobs. Então é um cara muito bom, né? Ele conviveu um pouco com lesão, principalmente ano passado, mas ele é um jogador muito bom. Ele teve, acho que, 4.7 yards por carregada no final do ano passado. E contra os Vikings ele sempre jogou bem pra caramba. Impressionante. Não que seja muito difícil correr contra os Vikings, mas ainda assim ele foi muito bem. Sempre jogava bem contra a gente. É um jogador muito bom, acho que até em questão de liderança ele vai ajudar bastante esse time. Sim. Porque esse time perdeu muita peça de liderança. Você perde o Cousins, você perde o Hunter, né? Você perde jogadores muito importantes pra você nesse sentido. Né? No grupo de running backs, ficou um grupo muito jovem, era Ty Chandler e o McBride, né? Porque a gente não sabia quem quer ficar, não sei o quê, se o Gass que tava chegando aqui de treino, se ia continuar ou não, enfim. Então você trazer o Aaron Jones da liderança, ele consegue ajudar muito os dois, inclusive. Porque ele consegue ajudar no bloqueio contra o passe, pode ajudar o Ty Chandler a evoluir nessa área. E pode ajudar também, assim como o Ty Chandler pode ajudar, o McBride a ser um running back melhor recebendo bola, né? Que a gente sabe que é uma das coisas que o McBride nunca fazia no college. Então acho que foi uma adição muito boa. Ele vai chegar, acho que ele vai ser o running back 1 desse time, mas não acho que o Ty Chandler vai ficar esquecido. O Chandler teve um 23 muito bom quando ele entrou, por mais que tenha problema com bloqueando. Ele, com a bola na mão, a gente viu que ele foi um cara que trouxe um dinamismo inexistente para o terrestre dos Vikings nos últimos 2 anos. O Cook já não tinha mais idade para fazer isso, e o ano passado o Madison foi uma tristeza. A única vez que a gente conseguiu ver correr com a bola e falar, nossa, que bom, era com o Akers antes dele se machucar.
Sim.
Então acho que o Chandler, ele, com a bola na mão, ele realmente foi fantástico. O problema é que ele ainda é muito jovem, ele tá indo pro terceiro ano dele na liga, ele perdeu muito do ano de calor dele com lesão. Então acho que trazer um cara como o Jones vai ajudar bastante ele a ter continuar tendo um mentor, assim. Então acho que foi um valor maravilhoso, né? Um valor de 7 milhões para um cara como o Jones tá muito bom. A gente sabe que o mercado de running back não tá, é baixo, mas a gente viu alguns contratos saindo, né? A gente viu o Henry vai receber 8 milhões de média em 2 anos, o Jacobs vai receber 12 milhões nos Packers, o Saquon assinou um contrato grande também lá com os Eagles. Então acho que, assim, por mais que o mercado de running back não esteja crescendo, a gente vê alguns contratos serem feitos esse ano. E essa também é a posição, porque mata uma posição de necessidade. Os Vikings não precisam agora sair do draft com alguém. Antes era uma obrigação, não dá pra você ir só com o Ty Chandler pra temporada. Né? Você traz o Aaron Jones, você consegue pegar um cara na 7ª rodada, em vez de pegar um cara na 4ª rodada. Então acho que foi uma excelente contratação para mim do Quaze. O Quaze, para mim, teve um começo de free agency maravilhoso. Acho que foram 24 horas, basicamente, né? Porque começou ontem à tarde. Sim. Foram 24 horas dele, onde ele conseguiu trazer Edge 1, Edge 2, linebacker, running back e um QB1/2. Né? Um para agora e talvez dois resto da temporada. Então, acho que realmente foi um começo de free agency muito bom. Ainda dá para vir mais movimentação. Né? Eu falei, o que indica, né? Não sei se é rumor ou se é desejo, mas que os Vikings estão interessados no Snead e fazer uma troca pelo Snead. Eu acho, sim, que é uma troca bem possível. Não seria uma troca que envolveria a escolha de primeira rodada, até porque se fosse, os Vikings não fariam. Sim. Mas eu não duvido nada os Vikings mandarem a 42 e ou uma escolha de final de draft desse ano ou do ano que vem para tentar trazer o Snead. Se os Vikings saem da free agency com todo mundo que já veio e com o Snead, pode não vir nenhum defensive tackle. Foi uma free agency espetacular dos Vikings.
É, o defensive tackle, eu acho que os dois nomes melhores é o Armstead e o DJ Reader, né? Uhum. Acho que esses dois estão ali figurando, acho que tá todo mundo esperando que um dos dois venha para os Vikings. Se vier, é...
Nossa, é foguete. Esquece, é fogos. É.
E aí eu acho que cornerback, cara, acho que cornerback vai vir no draft. Eu acho que não vamos assinar com nenhum cornerback na free agents. Talvez eu possa queimar a língua e vier, né, assim que a gente encerrar a live, assina com
cara, vai que um com
tal aí, hoje, né? É, eu acabei de olhar aqui no Twitter, o Will Haggatz postou o seguinte: o jogador mais velho, mais antigo do... Você chegou a ver, Henrique? Sim. Mais antigo do Minnesota Vikings é o Harrison Smith, no draft de 2012. Depois dele é o CJ Ham, 2016. Brian O'Neill, em 2018. Aí é o Bradbury e o Udo, em 2019. E Justin Jefferson e Metellus, em 2020. Ou seja, chegou o tão falado rebuild, né? Que a galera... Ama falar nos grupos. Eu acho que, né, agora a gente vê o... De fato, acho que o ano do Quaze começou como GM, assim, né? Passou, como a gente falou, passou os dois anos limpando o cap, testando também. A maioria dos testes dele deu errado, só que os frutos dele, né, mais estratégico, mais financeiro ali, tá sendo colhido agora, montando um time forte na free agents, ainda tendo capital de draft tanto para subir, para pegar um quarterback, ou para ainda, sei lá, garantir dois nomes aí no top 100. Então, acho que, no geral, como a gente falou, a free agents, que nem abriu oficialmente ainda, tá muito boa do Quaze. A tendência ainda é melhorar, porque provavelmente pode chegar mais algumas adições, e ainda tem o draft, que para nós vai ser o auge dessa temporada, né? Porque a gente vai saber quem será o quarterback na temporada de 2024 e talvez dos próximos anos, quem sabe, né? Finalmente o franchise quarterback no Minnesota Vikings, né? Que a gente já tá... Porra, a última vez que a gente teve, de fato, um quarterback pica foi o Tarkenton, lá em 60 e bolinha. Teve uns outros nomes bons, né? Mas não foi um incontestáveis, assim. Enfim, acho
assim,
que...
Sendo bem justo, a torcida hoje é reclamar até do Tarkenton.
É, com certeza. Os caras vão falar, pô, jogou não sei quanto Super Bowl, não ganhou nenhum. Mas essa vai ser a desculpa. Então, assim, acho que a gente resumiu bem, né, Henrique? Acho que a gente conseguiu falar de todos os jogadores, falando dos jogadores que saíram. Demos a sorte aí, Daniel Hunter, assinar durante a live. E aí eu também, né, ter falado que o Houston Texans estava na briga, então se confirmou, pra depois eu falar que eu tô falando mentira, falando bobeira. Esperamos que venha aí talvez o Armstead, talvez o DJ Reader, talvez uma troquinha com o Chiefs para trazer o Snead. E é isso, quer finalizar com mais alguma notícia, mais algum comentário, meu caro amigo?
Cara, é só, acho que questão só do rebuild. Eu vi uma galera também criticando o Quaze de deixar essa galera indo embora, assim. Cara, o Quaze, ele foi contratado justamente para mudar o elenco, né? Tipo, é um elenco que tinha jogadores com contrato alto, jogadores velhos, e não tava tudo certo. Então, assim, deixou o Hunter ir embora, não tinha trocado por ele. Fala, tá bom, mas a gente tentou ganhar, e sem o Hunter a gente não ia conseguir tentar ganhar. Fala, deixou o Cousins ir embora. Sim, acontece, os Vikings não iam conseguir bater de frente com a proposta dos Falcons. Nós andamos com o Jefferson, vamos trocar o Jefferson. Pelo amor de Deus, para de falar, cara, um minuto, vamos trocar o Jefferson. Que assim, eu juro que eu não tenho mais paciência, né? Porque saiu agora rumor de que o Jefferson recusou um contrato de mais de 30 milhões ano passado, ele vai ser dos Vikings. Né? Vai pedir pra sair, vai pedir pra ir embora, não sei o quê. Cara, primeiro que assim, a gente não sabe, o Quase falou várias vezes a dificuldade de você assinar com um jogador antes do quarto ano dele na liga. Se o contrato, vamos supor, o contrato de mais 30 milhões, 30 milhões e meio é mais que 30 milhões. 30 milhões é o que o Tyreek Hill ganhou já no passado. Se ele assinou um contrato só de 5 anos com mais de 30 milhões e meio, ele ia rapidamente ficar pra baixo na questão de salário de recebedor e daqui 2 anos ele ia querer um contrato novo já.
Não, é o que vai acontecer com o Mahomes daqui um tempinho, viu? O Mahomes assinou 10 anos, mas a galera acha, fala, nossa, o Mahomes assinou 10 anos, tá multimilionário. Irmão, daqui dois aninhos, ele já vai começar a falar, galera, ó, ganhei 5 Super Bowl, tô querendo grana agora, entendeu? Tipo assim, também tem isso que o Henrique tá falando.
Cara, então assim, a questão de contrato do Jefferson, eu falei que não achava que ia sair antes do draft, por questão de ele vai querer saber quem é o quarterback dos Vikings, o que ele já disse várias vezes, que ele quer ganhar, ele quer saber quem é o QB dos Vikings, ele quer estar envolvido nos planos da franquia nessa posição e pro futuro também. Justíssimo, não discordo nem um pouco dele querer isso. Mas a gente tem que parar com essa mania que tem dia, cada um dia que passa que o Jefferson não renova, achar que ele vai pedir para ser trocado. Nunca saiu nada do Jefferson pedir pra ser trocado. Nunca, ele nunca deu a entender isso. Nenhuma vez que ele falou dos Vikings, falou de Minnesota, falou de qualquer coisa, ele nunca deu a entender de que ele quer sair, de que ele vai pedir pra sair. Ou de ser a pessoa que falaria isso. Pode acontecer de ele querer sair? Pode. Né? Afinal, ele pode simplesmente falar, tipo, ah, se o Vikings sair do draft sem QB, por exemplo, ele pode virar e falar, não quero ficar. Né? Eu quero ir pro time que vai ganhar, não acho que eu vou conseguir fazer isso aqui, eu tô entrando no meu auge. Tá bom, acontece, né? Eu acho que é direito dele querer ganhar um Super Bowl, pelo menos um, porque a gente sabe o talento que esse cara tem. Mas isso aconteceu? Não. Então a gente tem que parar com essa ansiedade de querer assumir o pior o tempo todo. Enquanto ele não sair, ele joga nos Vikings, né? E o contrato dele tá pra sair? Vai sair, gente. Os Vikings já falaram várias vezes que querem ficar. O Jefferson falou também sobre querer ficar. Acho que o que falta realmente é a posição de quarterback. Até por isso que eu acho que os Vikings não vão escolher na 11. Eles vão escolher dentro do top 5. Seja no top 3 ou seja na quinta posição pra pegar quem sobrar. Porque eu não acho que também que os Cardinals vão crescer da 4.
É, muito difícil. Bom, então acho que é isso. A gente falou bem de tudo. Esperamos que a gente consiga mais alguns reforços ainda, né? E acredito que os principais acho que já foram, né? A gente conseguiu falar bem. Pode ser que venha mais algum nome, igual a gente falou. Pode vir o Armstead, pode vir o Reader, pode vir o Snead, que são 3 bons nomes. Mas acho que agora vai começar também a dar mais uma acalmada, nomes menos badalados. E aí a gente volta nas próximas semanas para falar uma recapitulação sobre os jogadores que vieram. Já vamos começar a preparar conteúdo de draft também. É bom essa questão da free também, porque a gente consegue ter uma noção melhor do que o time vai fazer. No caso dos Vikings, eu acho que, é como falamos, primeira rodada vai ser quarterback, então não tem pra onde fugir. A gente vai focar em quarterback, vamos falar dos quarterbacks, vamos falar das chances, vamos falar qual que é o mais plausível. E, enfim, falar de outros jogadores também que talvez seja uma necessidade. A gente vai esperar ainda pra ver se vai vir mais alguém para DL, cornerback, enfim. Então, acho que os próximos conteúdos serão sobre ainda free agency, começar a falar de draft. Falo para vocês acompanhar a gente nas redes sociais, então a gente está postando as notícias em tempo real aí, assim que sai a gente aposta. Tiramos dúvidas também, caso você seja novo, tenha alguma dúvida, pode falar para a gente lá nas redes sociais, é só procurar Minnesota Vikings Brasil. E é isso, né, Henrique? Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.